Olá, tá começando o 121º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado essa semana pela ExpressVPN e pela Gorilla Shield. Quem tá falando aqui é o Marcos Mendes, e assim como outra semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza?
Tudo certo, Marcos, e aí como é que vai?
Tudo beleza também, em uma semana atipicamente tranquila demais no mundo da Apple. Eu tava até montando a pauta aqui no comecinho, falei, vamos, a gente vai conseguir preencher um episódio, vai ser mó legal, tá gente? Mas eu não sei se o pessoal no pós-iPhone ali deu uma relaxada, as notícias deram uma minguada esses dias, né?
É, não tem muita coisa acontecendo, até porque tem os betas rolando, 18.1, só que os betas também já não estão trazendo mais nada novo, né? Os primeiros betas trouxeram lá o Apple Intelligence, agora são mais correções de bugs mesmo, porque a gente está se aproximando do provável lançamento dessa atualização, então agora eles estão correndo para terminar o update e não tem nada muito novo acontecendo. Aí passado também o hype dos iPhones, o pessoal já não se fala mais nisso. Agora resta a gente esperar o próximo evento, anúncio da Apple, para ter alguma novidade para a gente comentar.
Pois é, a gente até estava comentando no ADT também que, assim, existe um limite do quanto a paciência humana aguenta papo sobre processo, sobre recurso, né? Que saiu semana passada, o Google, obrigado, abrir a Play Store por 3 anos para os concorrentes, o Google pode ser que... A gente até falou sobre o processo de anticompetitividade, mas a gente vai ter que criar um podcast de assuntos legais aqui na Gigahertz para dar vazão para tudo isso. Porque de resto, é curioso, a gente está bem num vácuo mesmo, pós-iPhone, pré-evento novo. Aliás, você acha que vem convite essa semana ou semana que vem?
Então, eu tô em dúvida porque tem gente que diz que acredita que vai ser por press release, tem gente que acredita que vai ser um evento mesmo. Como o Gurman falou que o lançamento vai ser ali no dia 1º, né, na sexta-feira, que deve ser quando começa as vendas já dos produtos anunciados, na sexta-feira, 1º de novembro. Então, talvez tenha um evento ali na segunda, 28, pode ser que o convite chegue na semana que vem, até... O do iPhone acho que veio 2 semanas antes, né, se eu não me engano.
Não lembro.
Porém, esse evento, como ele... Chuto eu, que se for um evento... Vai ser aquele evento de meia horinha, um evento curto, que geralmente a Apple nem convida as pessoas pra ir lá, né? Leva o pessoal lá pra aquele apartamento em Nova York, que o pessoal só mexe nas coisas ali, um pessoal mais seleto. Eu acho que vai ser algo nesse estilo, não vai ser algo tão grande. Então, eu arriscaria que o anúncio do evento vai ser na semana que vem, e aí, no dia 1º, começam as vendas dos novos produtos. Mas sempre tem a chance de ser só um press release mesmo, né?
É, né? Você tava comentando agora, eu fiquei pensando como palavras importam, né? Não é mais um convite pro evento. É um anúncio de um vídeo, no máximo, né? Porque é para anunciar que vai ter. Não é exatamente evento, já faz tempo, né? Aliás, isso é outra coisa, assim. A gente pensa em momentos memoráveis de eventos, a gente pensa em momento de evento, né? A gente não pensa no Craig Federighi pulando de paraquedas. Se fosse ao vivo... Aí seria outra coisa, mas os vídeos acho que perdem um pouco disso, mas esse é um assunto que a gente já discutiu algumas vezes. Fato é que seja press release, seja infomercial, logo logo a gente já deve ficar sabendo uma data para uma coisa assim.
É, eu até fui olhar aqui e o evento do ano passado, aquele Scary Fest, ele foi anunciado exatamente 1 semana antes.
Tá.
Então, se o evento for ali por volta do dia 28... Então, provavelmente, na segunda, terça que vem, deve rolar um anúncio oficial.
Beleza. A gente aguarda e comenta por aqui, é claro. E a gente comentou na semana passada, mais ou menos ligado aí o lance desse próximo evento, press release, vídeo, seja lá o que for, que a gente deve ver Macs novos, né, os MacBooks Pro com chip M4, e que tinha saído no canal de um youtuber russo, um vídeo dele fazendo unboxing, etc, etc. E ninguém sabe o que aconteceu. Mas parece que esse não foi o único Mac que vazou, que já tem Mac à venda no YouTube russo, esses Macs novos, pelo menos uma unidade já está à venda por lá. E o que é mais curioso é que a Apple nem está com presença oficial na Rússia, né? Ela parou de vender coisas na Rússia por conta da treta toda da Ucrânia, etc, etc. Não me lembro de ter visto que ela já voltou, então eu acho que ela não está lá ainda oficialmente, mas mesmo assim desviaram, sei lá, caiu do caminhão, o container passou por ali, já pegaram para lá. Muito curiosa essa situação.
É muito irônico justamente por isso, porque a Apple nem atua mais lá na Rússia, então isso chegou lá totalmente de uma maneira, né, meio contrabandeada. Também fico muito curioso para entender o que aconteceu, e tudo indica que é real mesmo, que esses Macs vazados que o pessoal tá postando unboxing e fazendo benchmark, tudo isso é verídico. A Apple não se manifestou e eu acho que nem vai, justamente porque, apesar de ser um produto novo, né, que vazou e é difícil acontecer esse tipo de coisa, é uma atualização muito mínima. O M4 é um chip que a gente já conhece e o Mac não mudou o design. Então acho que ela ficou tipo, ai, deixa, né? Pra que ir atrás disso? Se eles vão atrás, aí acho que só confirma mesmo que eles deixaram vazar um negócio desses. Então acho que eles vão deixar pra lá essa história, o lançamento tá próximo, mas ainda assim não deixa de chamar atenção que até algum leaker, eu não lembro quem que falou, mas sugeriram aí que vazaram em torno de umas 200 unidades, provavelmente de uma warehouse, que é ali, né, onde uma das empresas que cuidam ali da distribuição dos produtos, que cuida do estoque e distribui para o mundo. Então, provavelmente um desses distribuidores acabou aí vazando, ou algum funcionário conseguiu furtar algumas unidades. Deve ter sido algo assim, porque, de novo, esses Macs eles já estão prontos faz algum tempo, né? O lançamento vai ser agora dia 1º. A Apple fabrica os produtos com muita antecedência. Então, provavelmente o que rolou foi isso mesmo. Alguém lá dentro conseguiu desviar algumas das unidades prontas e acabou caindo aí nas mãos de russos. Mas, de novo, tudo indica que é um leak bem verídico, bem curioso. E acho que só não preocupou a Apple mesmo por conta de ser um produto que não acaba não chamando tanta atenção, né? De novo, M4 já existe, o Mac não mudou o design. Agora, se acontece isso com um iPhone novo, aí eu acho que cabeças rolariam.
Eu vi o pessoal algumas vezes ao longo das últimas semanas comparando isso com o vazamento do iPhone 4, do bar. Não tem nada a ver. O iPhone 4 era um design lindo, muito diferente do 3G, né, do 3GS, na verdade, que era a geração atual naquela época. E foi assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. E do lado da Apple é muito fácil ela saber o que aconteceu, porque qualquer número de série que ela pegue de qualquer um desses Macs já vai indicar exatamente qual foi o container, qual foi o caminho, exatamente o que aconteceu. E suspeito que tenha sido algum tipo de roubo mesmo, e não algum tipo de desvio ou algum acidente de distribuição, né? Não foi para lá por acaso. Mas toda essa situação é bem curiosa, e é isso, né? A matéria própria do 95Mac falando, né? Tem mais ou menos uns 200 Macs aí já dessa geração. Muito curioso. Tudo isso, apesar de não ser tão impactante quanto no caso dos iPhones 4, ainda assim é engraçado. E, mais uma vez, só 16 GB de RAM, né? Não apareceu nenhum desses ainda vazados, sumidos, reaparecidos aí com 8 GB, o que dá um pouquinho mais de peso para essa história de que pode ser que a gente tenha mesmo 16 GB como base para essa geração.
É, esses modelos vazados, eles são todos com 16 GB. Até eu vi alguém explicando em algum fórum que, com base no número de modelo que aparece na caixa desses unboxings, que o pessoal fala lá, ah, o tal número de modelo começa com a letra tal, significa que foi modificado na Apple Store. E aí tal letra indica que é um modelo base mesmo, e o que vazou ali parece ser um modelo base. Então, tem indícios de fato de que esse Mac vai começar em 16 GB de RAM, o que vai ser bem interessante. O Mark Gurman já tinha falado que isso era uma possibilidade, que até conforme desenvolvedores têm visto, né, nos logs dos aplicativos deles, que a Apple está testando esses Macs, todos os que aparecem são com 16 GB de RAM, e acho que já está mais do que na hora da Apple colocar 16 como base. Mas eu chuto que isso vai ser algo de MacBook Pro. Eu ainda apostaria que MacBook Air vai continuar vindo com 8 GB, mas que para o MacBook Pro, acho que já está na hora. Eu só fico curioso daí, né, com o preço também, porque a Apple, ano passado, ela lançou aquele MacBook Pro mais barato, que tem o M3 base e com 8 GB de RAM, ele custa US$ 1.600 hoje. E aí, se você quiser o upgrade para 16 GB de RAM, o preço já salta. É que daí aumenta o armazenamento junto, mas aí já vai para 16 GB, 1 TB, para US$ 2.000, que é o mesmo preço de você pegar o M3 Pro com 18 GB de RAM mais 512 GB de SSD. Então, estou curioso mais para ver questão de preço. Se ela vai matar esses modelos básicos, fala, não, você quer MacBook Pro, compra o Pro de verdade a partir de 2.000, quer o mais barato, pega o Air, ou se eles vão realmente colocar 16 GB e por um preço mais acessível. Mas, de novo, tudo indica que esses vazamentos são bem reais, sim.
O que eu imagino de RAM faz sentido ela deixar os 16, se for deixar como base no Pro mesmo, porque aí o MacBook Air com 8, ele incentiva você a comprar o Pro com 16, né? Botar 16 ali também no Air, você pode acabar deixando de ganhar, no caso da Apple, né? Então, eu imagino alguma coisa assim mesmo. E o de preço, assim, eu imagino ele partindo de uns US$ 200 mais caro. Não consigo imaginar. No caso do Pro, a Apple teve o quê? A gente até comentou semana passada, né? Que uns 10 anos que ela congelou esses 8 GB aí de RAM, já faturou bem ao longo desse tempo todo, mas acho que saltar para 16 pelo mesmo preço, não sei não. A gente já viu ela fazer várias vezes, ela acabar com... É como se na geração seguinte ela só cortasse o... Tem de 8 e 16. Ela corta de 8 e só começa 16 com o preço de 16. A gente já vê, acho que com o iPhone ela... Mas é com armazenamento, né? Ela pegar
isso.
O que era, sei lá, 512 e ele ser o preço no ano seguinte do que era o 256 também, né? Dá tipo um desconto. Enfim, né? Mas o chute é esse. Talvez um pouquinho mais caro, mas com certeza só no Pro.
Também acho que vai ser só no Pro mesmo.
E a gente comentou semana passada sobre o lance da Apple estrear o modem 5G, que foi uma matéria que você trouxe para o 95 Mac no iPhone SE. E a Luzbela Damasceno falou que o iPad não seria melhor para testar esse modem 5G? Ela falou que, dado o volume bem menor de vendas, parece que podia ser um test drive aí mais contido e melhor para caso não funcione corretamente, coisa assim. O que você acha?
Então, de certa forma, sim. Mas, ao mesmo tempo, acredito que a Apple... quer testar isso num iPhone mesmo, até para poder divulgar a questão de bateria, porque conforme nossas fontes falaram lá no 95 Mac, um dos destaques que é pelo menos o que a Apple quer atingir é que esse modem consuma muito menos bateria, muito menos energia para ter mais duração de bateria. Então acho que divulgar isso num iPhone chama muito mais atenção do que divulgar num iPad que já tem bateria para o dia todo, né? A bateria do iPad dura bastante, então... acredito que por mais que testar no iPad faria mais sentido em questão de não arriscar num produto tão importante, acho que o iPhone SE ele fica mais ali no meio entre não testar no produto principal que pode arruinar tudo e também testar num produto que ainda assim chama bastante atenção, como é o caso, né, por ser um iPhone. Acredito que depois do iPhone SE, provavelmente eles vão colocar no iPad, Apple Watch, e o último que vai receber isso vai ser o iPhone Pro, que é o topo de linha, que é o mais vendido. Acho que vai seguir essa linha de sucessão. Acho que até o Mitico falou que primeiro chegaria no SE, depois eles iam experimentar naquele iPhone Air, Slim, que tem os rumores que a gente ainda não entende direito o que é, mas esse seria o segundo aparelho a receber. E aí eu diria que os iPads e Apple Watch também em algum momento vão receber esse modem antes da Apple colocar de fato em todos os iPhones.
Eu lá atrás dizia que para mim era certo que ela tinha que começar, sei lá, pelo Apple Watch SE. Vamos começar com um negócio que vem de 10 unidades só para garantir, porque o próprio iPhone SE é um que fica na linha por muito tempo. Ela atualiza cada 4, 5 anos. Se ela cometer um erro, ou ela teria que voltar atrás... e liberar uma versão nova do SE. Isso não seria uma versão nova, né? Você ia trocar ali por dentro sem avisar ninguém, não ia fazer um grande barulho com isso, mas ia ter que voltar atrás e seguir vendendo o iPhone SE com os modems da Qualcomm, ou então engolir que você tem uma geração inteira aí de iPhones que não tem um chip muito bom. Então eu achava que ia ser uma adoção numa linha menos consequente se desse errado. Sendo no iPhone SE já é relativamente corajoso, mas eu concordo com a Luzbela que para um teste assim, talvez o que vendesse um pouco menos poderia ser. Então, mostra que ela está relativamente confiante com esse lance de adotar, né? O problema dela aí, problema, enfim, né? A questão vai ser mesmo aprender a fazer com confiabilidade em cada vez mais volumes, com uma escala maior, e aí sim justifica fazendo SE. Mas, seja qual for o produto, vai ser bem interessante observar se ela acerta. E a gente vai ver, com certeza, aqueles comparativos de velocidade... não vai ser tão rápido. Aí, daqui a pouco, uma quantidade pequena de usuários está passando por uma situação que, em condições específicas, estamos trabalhando no update de software. Ou silêncio, daqui a pouco morre o assunto. Mas vai ser bem interessante ver se ela acerta de primeira com esse modem dela.
Eu estou bem curioso para ver mesmo como vai ser a divulgação, se vai ser algo que eles vão falar, né, durante um evento, vão realmente falar, olha, esse aqui é o nosso modem, primeiro modem desenhado pela Apple, ou se vai ser uma coisa silenciosa, que eles vão ficar quietinho, vão deixar o pessoal tentar perceber a diferença ou não. Estou bem curioso para ver como é que vai ser essa parte. Mas, né, depois de tantos rumores falando que esse modem não estava dando certo, que eles estavam quase desistindo, parece que algo foi para frente e eles estão mais confiantes mesmo de que dá para colocar num iPhone novo.
É, não podemos esquecer do Ming-Chi Kuo, que matou e ressuscitou esse iPhone SE novo trocentas vezes, né? Não vai ter mais, ah, vai ter sim, olha a cobra, é mentira. Então a gente já viu isso acontecer algumas vezes. Não sei se ela dedicaria um pedaço de um vídeo, de um evento, a explicar isso. Eu tinha certeza que ela ia falar 16 GB de RAM, por exemplo, quer dizer, 8, né? Enfim, o RAM, a memória RAM do iPhone, por conta da Apple Intelligence, ela não falou. Talvez uma passagem. Ah, e agora, graças ao nosso custom-made 5G modem aqui, a bateria, melhor bateria da história de um iPhone, só para marcar o território ali, mas sem fazer alarde. Mesmo porque se você fizer alarde e der errado, também é um furão na água, né? Muito interessante. E falando do iPhone SE, pintou, eu acho que é o primeiro vazamento de case desses modelos?
De case, eu acho que é o primeiro.
Tá, eu vi a matéria. Quando eu vi a foto. Que tem uma na parte de trás é uma pílula enorme na horizontal, né? E achei curioso ser na horizontal porque tem todo o lance de vídeos espaciais, né? Acabou de mudar no caso dos iPhones não Pro, né? Na verdade, a disposição de câmeras do Pro também até mudou já na geração passada para dar suporte a essa gravação de vídeos tridimensionais, etc, etc. Mas pintou aí o que então parece que é o primeiro case aí mesmo. Desse iPhone SE 4, sem. Não é surpresa para ninguém, tá? Sem o recorte ali pro Action. Como é? Camera Control. Esse bando de nome não costumei. Controle de câmera dos iPhones novos, né?
É, o SE ele não vai ter o controle de câmera. O Action Button tem gente que fala que vai ter, tem gente que fala que não vai ter, mas o controle de câmera acho que realmente vai ser exclusivo do iPhone 16 por mais um tempo, né? Não deve chegar no SE. E a case basicamente confirma aí o que a gente já tinha escutado sobre o SE, que ele vai ter o design mais parecido com o iPhone 14, com as laterais retas. A câmera ela deve ficar com o modo na horizontal, mas só vai ter uma lente traseira, né? Que vai ser a lente, o microfone e o LED, mas isso deve ficar alinhado na horizontal, porque o iPhone XR mesmo ele tem uma câmera, mas é tudo na vertical, né? A câmera e aí o flash é embaixo, o microfone é embaixo. Então o SE, imagino eu que esse módulo deve ficar parecido, isso é um chute, deve ficar parecido com a pílula da câmera do iPhone 16, só que deitada na horizontal, só com uma câmera. Acho que vai ser mais ou menos assim. E né, confirma basicamente tudo que a gente já vem esperando para esse iPhone SE, que se todos esses rumores estiverem certo, conforme a gente já até repercutiu aqui na fonte, né? Um design um pouquinho mais moderno, tela OLED, uma câmera de 48 megapixels, o chip é 18 para rodar Apple Intelligence. Acho que esse iPhone vai vender bem até. Acho que muita gente que tem iPhone mais antigo, que tá lá no iPhone 11, 12, acho que essa galera vai atualizar em peso pro iPhone SE 4.
O lance da câmera, não tinha nem me atentado pro fato de ser uma câmera só, porque eu acho que em 2024, especialmente de novo, para um telefone que vai ficar à venda por muito tempo, você só tem uma câmera, é meio barbárico, meio bárbaro, né? Sei lá, especialmente com esse foco todo em fazer vídeos 3D, né? Preparar as pessoas para ter elas próprias gerarem a própria demanda para ter um Vision Pro, uma coisa imersiva, e Apple deu um peso para isso. Agora tem vídeo e foto, né, que dá para fazer com as duas câmeras ali, por isso que eu nem. Ainda mais com esse recorte largão, né? Que cabe, além da câmera, isso, o microfone, o flash. Nem considerei que poderia ser uma câmera só, mas é, faz sentido por ser o SE, que é para ser o menos caro, mais basicão mesmo. Você compra sabendo que você está abrindo mão de um monte de coisas, mas ter duas câmeras seria interessante para Apple, né? Então É uma decisão. Estou economizando aí US$ 2 por aparelho, o que é significativo se pensar em volume, né?
É, e assim, até né, recapitulando o que a gente escutou de fontes, é que ele vai ter uma câmera traseira só, vai ser a mesma câmera principal do iPhone 15 com 48 megapixels. Então a Apple vai vender aquela ideia de que, na verdade, ele tem duas lentes, né? Você tira a foto normal, a foto com o zoom de duas vezes, que parece zoom óptico. Então acho que vai ser algo nessa abordagem que eles vão né, falar, tipo, ó, tem uma lente, mas na verdade funciona como duas. Mas na prática mesmo será só a lente principal e não vai ter nem ultra-wide, e nem a telefoto.
E juntando, a gente acabou de falar sobre o Ming-Chi Kuo, ele apareceu com um relatório aí nessa última semana dizendo que as vendas dos iPhones 16 da geração toda estão dentro da expectativa da Apple e que ao contrário do que tinha vazado aí, tinha saído informação faz umas semanas que ela tinha cortado pedidos de peças de fabricação, não, que ela não fez esse tipo de ajuste. E uma outra informação complementar que ele deu, e essa me surpreendeu, é que a demanda pelos iPhones 16 e Plus está menor, até menor na comparação, acho que com a geração 15, né? E que os iPhones Pro, como sempre, seguem com a demanda forte, mas eu achava que ia ser mais próximo, porque são os modelos mais próximos da história, entre todo quando a Apple passou a fazer o Pro e o não Pro, mas não. De um lado, ela não cortou pedidos, está dentro da expectativa, mas por outro, a demanda do Pro está mais forte e do 16 não Pro tá mais fraca que ano passado, o que me surpreendeu.
Pois é, até quando teve o lançamento, nós especulamos que muita gente acabaria comprando os modelos não Pro, porque eles estão mais legais, estão mais bonitinhos, chamam atenção, parecem ser até mais novos. Mas na prática, acho que o pessoal ainda acaba escolhendo o Pro, porque sabe que é o melhor que tem, é o que tem tudo. Mesmo quem não entende muito fala, não, eu quero o que tem tudo, quero que vai durar mais. E aí acaba...
O bom.
É, quero o bom. E aí vai lá e compra o Pro. Então acho que esse ainda é o caso, os modelos Pro continuam sendo os mais vendidos. E tá aí, né, o Ming-Chi Kuo falando que as expectativas da Apple estão de acordo com o que eles já esperavam antes, as vendas estão de acordo com as expectativas que eles já tinham. E que não foram feitos nenhum corte muito significativo aí. Na produção desses iPhones, mas números exatos a gente não tem, até porque a própria Apple acaba não divulgando, mas já é um indício de que as coisas estão indo bem até para os padrões, né, porque a Apple esperava. E esse ano eu acho que dá para a gente perceber que a produção, a Apple deve ter conseguido ajustar melhor a produção, porque, sei lá, desde o Covid, né, desde 2020, todo ano era aquela mesma história, tipo, ah, a Apple não deu conta de produzir os iPhones, vai ser o caos, não vai ter iPhone. Eu não lembro se foi no iPhone 14 que ela teve que fazer aquele press release falando, ó, gente, não vai ter iPhone, tá? Tá em falta, vai continuar em falta. E acho que esse tá sendo o primeiro ano que a coisa tá tranquila, assim, que tem iPhone pra todo mundo, lançamento global acelerado, né? O Brasil, assim como outros países, já receberam logo na segunda leva. Os estoques acho que já estão normalizados, ainda tem uns modelos que tá um pouco difícil, mas já tá mais tranquilo de encontrar os novos iPhones por aí ao redor do mundo. Aqui no Brasil também, pelo que eu escutei, foi mais tranquilo de conseguir iPhone no lançamento. Então, depois de muito caos, acho que a Apple conseguiu se planejar, né? Não teve nenhum problema muito grande na produção. Tem iPhone e tá vendendo dentro do que ela esperava. Tim Cook pode dormir em paz esse ano.
Eu acho que ele não perde o sono já faz uns anos, mas mesmo assim, ok, né? E junto disso, teve um papo que a gente viu aparecer desde o lançamento desses iPhones e a percepção de que era uma demanda meio morna, e é um papo que aparece já faz uns anos sobre se a Apple tem mesmo que lançar iPhone todo ano. Spoiler, eu acho que sim, deixa eu falar por quê agora. Mas isso virou até uma matéria com uma enquete no 95 Mac, né? E as opções eram, pessoal, vocês acham que a Apple tem que seguir lançando iPhone todo ano? Tem que passar a lançar iPhone ano sim, ano não? Ou lança quando tiver uma coisa relevante para atualizar, sem um ciclo definido de lançamento? E os resultados foram parecidos, mas com uma vitória de que a Apple tinha que passar a lançar iPhones ano sim, ano não. Aí, em seguida, lança iPhone quando tiver motivo para lançar. E, por último, tirando as pessoas que responderam, não sei, por último, a Apple manter esse ciclo de lançamentos, o ciclo anual super previsível, como é hoje. Como é que você vê essa questão toda?
Eu entendo o pessoal que fala que não precisa lançar todo ano, e até, né, a própria Apple entende isso, porque já dá pra ver com o Apple Watch, né? Ela não lançou Apple Watch Ultra 3 porque não tinha o que colocar. Então ela falou: ah, não, vamos lançar uma cor nova e tá ótimo. Então a própria Apple acho que tem enxergado isso, mas ao mesmo tempo, né, quando a gente fala do iPhone, o iPhone é o carro-chefe da Apple, é o que sustenta a Apple até hoje. Por mais que outras categorias cresçam, ainda é o produto principal. E ela vive de vender iPhone. E por mais que a gente que troque todo ano, né? O pessoal da tecnologia, pessoa que gosta, que vai lá na loja e faz questão de comprar, mesmo que não tenha mudado nada, vai lá e compra outro. Pra grande maioria das pessoas, essa galera troca de celular a cada 2, 3 anos. Aí beleza, fala, ah, ok, então não precisa trocar todo ano. Mas cada um desses que trocam a cada 2, 3 anos tá num ciclo diferente. Alguns estão no iPhone 12, alguns estão no 13. Então sempre vai ter alguém para comprar um iPhone novo. Sempre vai ter alguém que tá no iPhone antigo que vai acordar e vai falar: ok, acho que esse é o ano em que eu vou trocar de iPhone. Então, para Apple, faz sentido ter um iPhone novo todo ano, mesmo que ele não seja muito diferente, por causa disso mesmo. Porque sempre tem alguém com um iPhone antigo que vai olhar pro dele e vai falar: não, agora tá na hora de eu comprar o iPhone 16. Aí alguém que tá no iPhone 13 ano que vem falar: não, agora eu vou trocar no 17. Então, por mais que é para quem troca todo ano, a coisa ficou meio chata. Para quem faz esses upgrades mais espaçados, ainda faz sentido, porque a Apple sempre vai ter alguém disposto a comprar esses novos iPhones, mesmo que o prazo, né, o intervalo entre a troca de um aparelho para o outro tenha aumentado bastante aí nos últimos anos. Então, de um lado, eu entendo os argumentos, mas por outro, para a Apple, né, que vive de vender iPhone, ainda faz sentido lançar um aparelho todo novo, porque, de novo, primeiro ela pega os entusiastas que amam comprar iPhone todo ano de qualquer jeito, e aí ela consegue atrair a galera que não troca todo ano e sempre tem alguém para trocar. Mas no caso de outros produtos, como era o caso do Apple Watch, que realmente não tinha o que ela colocar no relógio esse ano, ela só foi lá, lançou uma cor nova e tá tudo certo. Mas no caso do iPhone, eu acho que ela realmente vai continuar lançando todo ano, porque ela vive ainda de vender iPhone todo ano.
Sim, é óbvio que é o seu principal produto. E porque todo ano as pessoas atualizam, independente de quando foi a última vez que elas compraram, o trabalho dela é seguir lançando mesmo. Existe uma questão que é a seguinte, né? Ela lançou por muitos anos, aliás, ela lançou só sob tutela de Tim Cook, né? Os iPhones S, o 3GS, o Steve Jobs estava de licença, o 4S morrendo no dia seguinte, né? E a Apple seguiu lançando as versões S até o 10S, acho que foi o último, né? E
Isso.
aí depois passou só a ser número cheio,
Na
enfim,
verdade
da
teve
empresa.
o. É, foi o 10S o último.
É, então teve o 10S e o 10R, e depois só virou iPhone e iPhone Pro, ele entrou nesse ciclo. O problema é que o impacto de um novo iPhone não é nem de longe, mas tão grande quanto o que a Apple finge que ele é, né? Porque o trabalho dela é o quê? Criar demanda, falar que isso é a coisa mais incrível do mundo. E ela fala, esse é o melhor iPhone que já lançamos. Óbvio, né? Todo ano vai ser o melhor. Mas da parte de comunicação você tem que falar. Você esquenta um pouco mais a demanda, o interesse. Se ela passasse, assim, lançar quando sem calendário fixo, uma burrice, né? Porque você, tendo esse calendário um pouco mais fixo, as pessoas aprendem. Tem gente que não sabe quando sai iPhone, né? Tudo bem, o nosso mundo aqui é diferente do mundo real. Mas tendo esse calendário mais fixo, entra ali no consciente popular esse planejamento. Não, daqui a uns meses vai sair, eu vou segurar um pouquinho, né? Se lançar, né? Lançou daqui a 8 meses sai outro, daqui a 1 ano e meio sai mais um. Você bagunça completamente esse tipo de geração de demanda, né? Não dá para saber. E outra coisa, lançar cada 2 anos fica que nem. Eu vou comparar errado para fazer o ponto aqui, né? Que nem quando, sei lá, o Mac Pro passa 10 anos sem ser atualizado com o mesmo preço. O cara que vai comprar no 8º ano se sente um idiota, porque tá comprando um Mac velho, sem atualização há anos, pagando a mesma coisa do que quando ele saiu, sabendo que tá comprando uma coisa mais ultrapassada, correndo o risco de pagar muito caro pelo ultrapassado, sendo que o próximo pode sair a qualquer momento. Não faz sentido, né? Então, por menos novidade que possa aparecer a ideia de você lançar todo ano, eu acho que é o único jeito de fazer isso, já que é justamente o carro-chefe dela. E os próprios números de venda corroboram um pouco isso. Se você for olhar, eu vou deixar aqui na descrição do episódio o link para o Six Colors, que é o site do Jason Snell. com os gráficos do faturamento de agosto que a Apple publicou. Aliás, está para sair no fim do mês agora, né? Mas do faturamento de agosto que a Apple publicou. E a venda de, você vê, pelo faturamento de iPhones, que está estável desde 2022. Sobe 10%, cai 8%, sobe 2%, cai 2%. Você não tem... tirando ali em 2020, que teve uma queda de 21% no trimestre, né, na comparação ano sobre ano, subiu um pouquinho, caiu um pouquinho, ok, a flutuação até natural desses super ciclos de venda de iPhone que tem. Né? Se estivesse caindo 20% todo o trimestre, aí tem algo errado. Mas enquanto estiver assim, fica previsível para ela, até a parte de demanda, poder quantificar quanto que vai vender, etc, etc. Quem adora isso? Investidor, o valor de mercado aumenta. Então, quanto mais previsível for o principal produto dela, né, lá no último trimestre, 46% do faturamento veio de iPhones. Num trimestre, pré-trimestre de novo iPhone. Ainda assim, quase metade do faturamento veio disso. Então, essa parte de planejamento, a gente pode discutir se tá legal, se tá chato, se tem novidade, se não tem, mas é óbvio que tem que sair. Tem que sair no mesmo dia todo ano. Tem que ser o mais previsível possível, porque é assim que você organiza a demanda, não tem outro jeito de fazer.
É, exatamente. Até, né, o Mark Gurman vem levantando essa discussão sobre os ciclos, mas por mais que para alguns produtos até faça sentido eles não se prenderem muito aos ciclos, acho que para o carro-chefe deles não tem para onde fugir mesmo. Né? Então, faz mais sentido assim do que não lançar todo ano ou lançar num ciclo aleatório.
Exatamente. E eu nem acho que as pessoas trocam de iPhone ou de telefone a cada 2-3 anos. Eu acho que já está muito mais elástico esse prazo. Eu chuto 4-5 tranquilamente. As pessoas geralzão, né? Os muggles, quem não se liga em tecnologia, quem nunca viu um podcast na vida. Eu acho que é bem mais elástico do que a gente acha, que pensa em 2-3 anos, está sendo generoso com esse prazo aí. Mas enfim, né? Vamos ver se pinta alguma pesquisa relevante sobre isso aí nos próximos meses. E vamos ver também, esperar o resultado financeiro da Apple dia agora, fim de outubro, né? 31, dia 1º? Quando que é a divulgação do novo relatório fiscal dela?
É, os resultados do quarto trimestre fiscal da Apple serão divulgados agora no final do mês, dia 31.
Exatamente. Então a gente vai ter exatamente essa discussão de novo daqui a 2 semanas. Podem anotar, tá? Agora, pulando de número para número, eu quero falar um pouquinho sobre Apple TV Plus. Saiu uma notícia sobre um acordo e uma sobre números mesmo, que a gente repercute aqui sempre que o Felipe publica. Mas antes de falar sobre isso, eu quero tirar um minuto do episódio para agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a Fonte. E falando em número, olha só, está oferecendo para você um mês, 30 dias de graça para experimentar o serviço e depois 3 meses de bônus se você assinar o plano anual em expressvpn.com/afonte. Se você depende de Wi-Fi públicos ou precisa de uma VPN por qualquer motivo na sua vida, a ExpressVPN é a escolha certa para você, porque ela protege a sua conexão, tudo passa a ser criptografado, passa pelos canos impenetráveis dela e nem ela sabe quais são os sites, os serviços, os streamings, os servidores, os conteúdos, por quanto tempo, onde quer que você está acessando, porque são os seus dados, né? Então, se você se conecta a Wi-Fi públicos do shopping, do hotel, do aeroporto, os seus dados são o preço, uma parte do preço da conexão, mas você deveria poder falar não e você diz não com a ExpressVPN. E falando em streaming, uma coisa que é o motivo pelo qual eu uso todo dia a ExpressVPN é que se você se conectar a diferentes países roteando sua conexão por ela, você vê os catálogos desses países, que são catálogos diferentes em relação ao que tem aqui no Brasil. Tem coisa a mais, tem coisa a menos também, né? Mas tem coisas diferentes. Esse é o ponto. E se você for em expressvpn.com/afonte, você, nesse primeiro mês de graça que você tem para experimentar, você vê como é fácil colocar no seu iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV agora não, faz um tempinho, mas que é como eu uso todo dia, é super fácil, tem um botãozinho no menu que você em 3 segundos ligou a VPN, acessa o Max, por exemplo, vê o catálogo de lá, e aí na hora de assinar o plano anual, você recebe 3 meses de bônus. Usou por 1, usou 12 depois, você recebe 3 de brinde, porque você foi em expressvpn.com/afonte ou usou o cupom AFONTE na hora de assinar o plano, ou clicou na descrição aqui no link para cair direto já com o cupom aplicado, expressvpn.com/afonte. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, ExpressVPN!
Muito bem, Felipe, por anos e mais anos, o benefício do streaming é que ele, primeiro, era muito mais barato do que assinar a TV a cabo e que tinha conteúdos diferentes, mais interessantes, etc. Você economizava, né? Aí, de uns anos pra cá, a gente começou a ver, sei lá, uns 2 pra cá, acordos. Ah, assina esse com esse, assina o Disney Plus com o Star. Aí o Disney faz o quê? Junta o Disney Plus com o Star. Aí separa de novo. Pintou uma notícia parecida com essa no caso da Apple e da Amazon, que eu não vi e não poderia ter chutado isso se eu tivesse tentado 30 vezes, que vai dar para você, por meio do Amazon Prime Video, assinar o Apple TV Plus, como se fosse tipo um canal extra. É mais ou menos por aí?
É mais ou menos por aí, porque o Prime Video, assim como o Apple TV Plus tem lá os canais... Apple TV Plus não, né? O aplicativo Apple TV tem os canais que você consegue assinar dentro dele, e aí você consegue consumir o conteúdo desses canais dentro da interface do aplicativo Apple TV sem ter que baixar outro aplicativo. Da mesma forma, a Amazon também faz isso. Existem alguns canais que você consegue assinar lá dentro. E agora vai ter o Apple TV Plus como um canal do Amazon Prime Video para você assinar direto pelo app. Acho que ninguém viu isso chegando, não teve rumor, não teve especulação. E me surpreende, porque a Apple é bem controladora quanto à interface deles, quanto à forma como as coisas funcionam. Mas o mercado de streaming é mais complicado, né? É mais complexo. Então, acho que a Apple viu um sentido em disponibilizar o Apple TV Plus ali dentro do Prime Video. E, pelo menos lá fora, não sei se aqui no Brasil também se aplica, mas lá nos Estados Unidos, o pessoal pode assinar agora o Apple TV Plus dentro do Amazon Prime Video. Aí, com certeza, né, a parte do valor acaba indo para a Amazon e parte do valor vai para a Apple, né? Deve ter uma comissão aí da plataforma que está disponibilizando o canal. Mas é bem interessante ver a Apple fazendo esse tipo de parceria, justamente porque reforça que o mercado de streaming funciona de um jeito diferente. Mas você até comentou, né, sobre como a gente tinha essa ideia de que talvez o streaming ia mudar tudo da TV a cabo. Eu lembro quando a Netflix chegou em 2011 aqui no Brasil, que eu fiquei encantado com a ideia do streaming, né? Acho que foi o primeiro streaming acessível, assim, aqui no Brasil, plataforma grande. E tinha tudo lá, né? Tinha conteúdo da Disney, tinha conteúdo de tudo. E aí eu falava, nossa, acabou a TV a cabo, né? Agora você vai pagar uma assinatura e vai ter tudo que você quer assistir. Cancela o que eu falei, né? Porque 10 anos depois você tem que assinar Disney, Netflix, HBO, Apple, Amazon, senão você não consegue assistir as coisas. E particularmente eu acho um saco, porque... Primeiro, você acaba pagando mais caro do que a gente pagava numa única assinatura de TV a cabo, porque daí que você tem a liberdade de assinar o que você quiser, mas cada assinatura custa 30, 40 reais, então acabam sendo várias assinaturas. E não é prático, né? Porque você fala, ah, eu quero assistir um filme. Daí você, tá, vamos ver. Ah, tá na Netflix. Ah, não, aquele filme tá na Amazon. Aí fica lá, trocando de aplicativo, tentando achar o filme. A Apple até tentou fazer um agregador com o Apple TV App, mas, né, a Netflix mesmo não tá lá. Então, acaba, na prática, acaba não funcionando tão bem. Então, o que, aquela ideia original do que o streaming ia salvar, que ia acabar com a TV a cabo, tá a mesma coisa pra pior hoje em dia, né? Mas a Apple percebeu que para fazer ali, né, um barulho, até para alcançar mais gente, ela precisa estar em mais lugares e provavelmente por isso ela fechou essa parceria com a Amazon agora para o pessoal conseguir assinar o TV Plus lá de dentro.
Eu escutei uma entrevista com o CEO, eu tentei achar aqui rapidinho, não encontrei, mas que é de uma das TVs a cabo dos Estados Unidos, cara, da NBC Universal. Ele é o diretor da Peacock e também tem NBC Universal, né, tem um... E ele falou, cara, as pessoas estão voltando a assinar TV a cabo por isso, não quer ficar fazendo malabarismo de conta, não quer ficar... Tudo bem que ele está fazendo um trabalho de relações públicas, ele quer que esse seja o discurso que as pessoas adotem, mas ele me pareceu fazer sentido, né? Porque, putz, eu só ligo a TV, boto no canal 25 e pronto, eu tô vendo o que eu quero, tá lá no guia, acaba sendo mais fácil do que... Até esse samba de conteúdos que acontece, né? Primeiro a série tá não sei onde, daqui a pouco ela some desse streaming, aí aparece no streaming vizinho, então essa é uma questão curiosa, especialmente no caso da Apple TV Plus nos Estados Unidos, faz completo sentido eles fazerem a parceria com a Amazon Prime. Por quê? Porque, como nessa e uma outra matéria que você publicou no 95 Mac, Amazon Prime Video, por conta da Amazon Prime, a gente já falou sobre isso aqui, é o mais assinado dos Estados Unidos, tem mais assinante que a Netflix. Então a Apple fez a parceria com o líder de mercado para distribuir o conteúdo dela, o que, assim, é a coisa mais óbvia que qualquer parceria tem que fazer, seria uma coisa dessa. E enquanto a Netflix não ultrapassar o Amazon Prime Video, a Apple está colocando na frente de milhões de pares de olhos potenciais novos o serviço dela no principal que as pessoas assinam. Faz completo sentido essa parceria, apesar de ser muito curiosa, porque são ela pedindo ajuda do concorrente, né, basicamente, para ganhar exposição, né?
E nem chega até a vir como uma surpresa, porque a gente, puxando aqui no histórico, a Apple e a Amazon, elas têm uma relação boa até. Teve até, durante aquela investigação do antitruste, saiu um documento revelando que a Apple dava tratamento especial para a Amazon, tanto com o App Store, com questão de aprovação, e até com a taxa, né? A Apple já há muito tempo cobrava 15% da Amazon, ao invés de cobrar os 30% que ela cobrava de todo mundo. Então, as duas têm aí boas relações, são bem amigas, então acho que até além, né, dessa questão da Amazon ser a líder, seja porque as pessoas estão assinando por ter o Prime para outros motivos, mas é a líder no segmento, mas também, né, acho que elas terem essa amizade acabou ajudando aí a criar esse acordo mútuo, onde né, o Apple TV, o aplicativo, deve ter lá os conteúdos da Amazon, e agora também a Amazon tem os conteúdos da Apple TV.
É, e tem o caso de que nesse mercado é todo mundo contra a Netflix e a Netflix contra todo mundo. Então, o que todo mundo puder fazer para enfraquecer a Netflix, ótimo, que aí sobra mais para todo mundo. Então, apesar da Netflix ser a segunda nos Estados Unidos, não é o caso no mundo inteiro. Aqui no Brasil, por exemplo, ela lidera com muita folga há muito, desde sempre, né? Ela é a líder de mercado. Outros países, isso é muito mais próximo da realidade do que essa realidade da Amazon Prime está bem empatada aí com a Netflix. Então são parcerias estratégicas para tentar dar mais vaziada mesmo. E a Netflix, e mesmo assim ela se mantém em primeiro lugar porque ela soube aproveitar muito bem o espaço que todo mundo deixou por anos. Ela criou o mercado e se apropriou dele irrecuperavelmente no resto do mundo, especialmente, né? Você não vê, é que nem botão da Netflix no controle da TV a cabo. Hoje tem do Amazon Prime também, mas vocês entenderam, né? Foi esse. Antes eu comprava micro-ondas, vinha com Netflix instalado. Né? Isso não acontece mais. Mas é um mercado muito curioso. E é interessante notar nesse gráfico que você postou lá no, colocou lá no post, que é o gráfico da Just Watch, como tanto o Prime Video, quanto a Netflix, quanto o Paramount, quanto o Apple TV Plus, todo mundo caindo. Né? Max também. Max é, sim, óbvio, né? Eles trocam de nome cada 2 meses, ninguém sabe qual que é o stream, as pessoas podem assinar, né? Óbvio. Vou ver se eles conseguem. Eles são piores que o Google para mudar de nome. Mas Disney e Hulu, e a Disney é dona de um pedaço da Hulu, não faz tanta. Não é tanta surpresa assim. Disney é o que mais está crescendo aí nesses últimos meses. Né? Dá para ver eles estavam numa queda, mas conseguiram reverter e estão num crescimento leve, porém consistente em relação ao resto do mercado, que está ou só enfim. Nessa consistência, ou tá caindo. É um mercado muito dinâmico, bem curioso.
É, e você falou do Brasil, eu tenho aqui também os números da Just Watch para o nosso mercado nacional. Então, para os curiosos, Netflix aqui liderando com 26%, e aí depois Prime, Amazon Prime com 19%, Disney Plus 14%, Max 13%, Globoplay em 12% e Apple TV Plus em 8%. E aí a categoria Outros também com 8%. E aí nesse gráfico de aumento e queda, Netflix caindo aqui no Brasil com tendência de queda, Prime Video com tendência de aumento, Disney Plus com tendência de aumento, HBO, o Max, né, tá estável, sem crescimento, Globoplay crescendo, Apple TV Plus também crescendo. Eu não sei se talvez aqui, como no Brasil, o pessoal foi mais sensível àquelas restrições de senha que a Netflix tem, né, impedido a galera de compartilhar senha, talvez isso esteja colaborando para ela estar caindo e as outras estarem crescendo, que eu tenho escutado de alguns amigos, tipo, ah, Netflix não dá mais para compartilhar senha, vou cancelo a Netflix que custa R$ 50 e assina
Exato.
três outros serviços de R$ 20. E por esse gráfico que eu vi aqui, eu diria que é isso que está acontecendo no Brasil, mas a Netflix ainda domina com uma certa folga.
É, o principal é preço, que é muito diferente dos Estados Unidos, né? Lá ainda é barato, e ainda assim, quando aumenta o preço, eles choram. Fala, cara, olha o preço lá fora e engole esse choro. Então, são essas duas coisas. Para Netflix, foi muito mais positivo ela acabar com o lance de compartilhamento de senhas em relação a, mesmo com o pessoal achando pior, ela conseguiu converter mais assinantes do que perder assinantes, né? Então, isso foi positivo para ela, tanto que você olha na própria valorização dela, nesse ano ela valorizou 55% já. Ela tá num crescente, você vê exatamente quando a divulgação de resultado financeiro, porque ela dá um tropeço, mas depois ela volta a crescer, porque ela não anuncia resultados e uma previsão de próximo trimestre tão grande quanto os investidores gostariam, mas primeiro ela mostra que o que ela prevê para trimestre seguinte, ela cumpre. E ela está desafiando a gravidade do resto do mercado. E a gente acabou de ver esse lance de queda de assinantes. Tá? Mas caindo assinante, ela conseguindo aumentar o faturamento e mostrar que ela tem uma previsibilidade boa, né? A gente volta ao lance de previsibilidade como o mercado gosta. Está recompensando aí a Netflix. Então, ela que só tem isso, está com uma valorização maior do que você vê empresas que têm streaming como parte do negócio, como é o caso da Apple, como é o caso da própria Amazon, né? HBO, coitado, é isso, né? Eles não sabem o que eles querem da vida ainda. O que é irônico é que, de longe, assim, 83,5% do que eu consumo em casa só vem da HBO. Netflix não existisse, não faria a menor falta pra mim. É curioso como não entra aqui na minha dieta de consumo de conteúdo. Enfim, é sobre mim aqui. Mas tá, a gente vai deixar na descrição aqui o link pra se vocês quiserem dar mais piadinha desses gráficos. É claro que vocês podem comentar com a gente se faz sentido, se vocês discordam, gigahertz.fm/feedback. Eu quero trazer agora, a gente viu bastante notícia sobre o mercado imersivo, não só sobre o Vision Pro e sobre um conteúdo que eu achei interessantíssimo, estou curioso para ver do Vision Pro, mas o desdobramento dessa linha da Apple, mas quero começar justamente com esse vídeo, né? A Apple publicou, é um curta, basicamente, chamado Submerged, do diretor que ele dirigiu a versão recente do Nada de Novo no Front, que foi indicado ao Oscar. Tem uma trilha muito bacana, inclusive, é um vídeo de uns 15 minutinhos ali. Eu sei que o William Max assistiu e curtiu, e saiu, eu vou deixar na descrição aqui o link para uma matéria do 95 Mac que tem o vídeo de um making-off deste vídeo. Né? O vídeo mesmo, por ser imersivo, não dá. Deve, daqui a pouco já aparece no YouTube, né? Alguma coisa para ver assim, sem a parte da interação, né? Da imersão mesmo, de você virar para cá e para lá e ver, mas é um vídeo de uns 15 minutinhos de um problema que dá num submarino e você tem um ângulo de visão ali de 180 graus que você consegue explorar, porque ele foi filmado dessa forma. No making of é interessantíssimo ver a parte de produção mesmo, né? Você tem lá o diretor usando o Vision Pro de vez em quando tinha uma câmera que mostrava o ângulo de visão de 180 graus, então como se fosse uma olho de peixe, assim, e são duas, né, porque cada uma é uma câmera que filma para cada olho, basicamente. Fiquei curiosíssimo para ver esse conteúdo. Você teve oportunidade de ver?
É, a oportunidade ainda não tive, porque, né, sem Vision Pro por aqui, e até hoje eu não testei esse negócio. Fiquei somos curioso, vi só o making of também, parece interessante, e ia comentar justamente isso. O William Max, abraço pro William, diz que assistiu, gostou. E eu até esses dias também estava vendo alguns vídeos, né, de reviews a longo prazo do Apple Vision Pro, né, meses depois, como é que tá. E o que todo mundo comenta é justamente isso, que esses conteúdos imersivos são muito legais, né, dá vontade de você assistir, mas é isso, são só curtas e são poucos, né, tipo, o pessoal, até o William falou, pô, muito legal, mas gostaria que tivesse mais. Porque aí você vai lá na Apple, você testa o Vision Pro, você vê conteúdo imersivo, você vê trailer, você vê curta, né? Até o Zach Halbrin com no Slack, tipo, 17 minutos, dá tempo de você assistir o filme inteiro na demo da Apple Store. Então,
verdade.
Assim, é um negócio muito, tipo, legal, é bacana, né? Se eles continuarem investindo, eventualmente vai ter um catálogo. Mas como o Vision Pro ainda não foi muito pra frente, provavelmente ela não vai fazer, né, um longa-metragem em 180 graus, porque não compensa fazer isso para, sei lá, 10 mil pessoas que têm um Vision Pro. Acho que é um pouco mais, mas enfim, tô brincando aqui. Para as 10 mil pessoas que têm um Vision Pro no mundo. E aí também, né, o pessoal que tem fica só nessa. Ah, um curta aqui, um curta ali. E aí, né, você tem a vontade até de ter mais conteúdos. Porém, né, tem toda essa limitação, mas parece ser bem impressionante mesmo. Quem assistiu disse que é bem legal e ficou com vontade de ver mais.
Uhum. É, o lance de... Eu fico curioso. Eu achava que esse vídeo ele ia ser 360. E imediatamente eu fiquei curioso com um monte de coisa da parte técnica mesmo. Eles até comentam isso nesse making of que tá aqui no post na descrição. Que é assim, né? Você tendo um ângulo de visão muito maior, dá muito mais trabalho de esconder equipamento, esconder a equipe de filmagem, né? Fazer um vídeo 360 disso ia ser interessantíssimo, porque como, né? Não, é um estúdio, geralmente, né? Então, você esconder toda essa parte deve ser interessante. E outra, né? Como é que você direciona a visão das pessoas pro lugar certo num vídeo onde o ângulo de visão, o campo de visão é muito maior, né? Eu lembro do vídeo de futebol, de melhores cortes de futebol, etc. O pessoal reclamou, porque você tava sempre olhando pro lado errado. Porque você está olhando para um chute a gol que está mais para a esquerda. Daqui a pouco troca É um escanteio do outro lado ali que você tem que. Você tinha que estar olhando para lá, senão você já perdeu o lance, vai entender o que aconteceu, já trocou de novo. Então, é uma linguagem completamente nova de fazer, né? Acho que isso, conforme o pessoal for aprendendo a explorar, vai abrir jeito novo de contar história, vai abrir técnica nova de enquadramento e dessa parte de direcionamento mesmo do olhar. Isso é interessantíssimo. Tô curioso para ver. Esse foi o primeiro vídeo que eu falei, putz, tá aí. Deu vontade de ver o show da Alicia Keys? Tá, ela é uma excelente cantora, uma excelente música, parece que ela é uma canção, né? Mas uma excelente profissional, artista. Mas ainda assim não me deu aquela vontade de ver. O negócio dos dinossauros, ok. Mas esse aí eu gostei. E não passou batido por mim que a Apple colocou ali como Apple Immersive. Tem o Apple Intelligence, tem o Apple Immersive. Você vê os braços de divisões mesmo da Apple sendo colocados como uma mini empresa ali dentro, com o mesmo peso de ser uma Apple, é o Apple Immersive. Curti a ideia, né? Curioso pra poder mexer nisso aí.
Poxa, que oportunidade perdida de chamar Immersive.
É verdade. Verdade. Então também, se vocês tiverem a oportunidade. E agora a gente está começando a ver o resultado desse tipo de investimento imersivo. Uma outra matéria que eu vi no 95 Mac foi sobre o calendário de novas coisas imersivas que a Apple está para lançar aí. Tem já umas 5 ou 6. Então, foi um erro de planejamento. Um erro não, né? Uma falha de planejamento. Não ter começado antes a fazer esses conteúdos para já ter isso disponível. Foi. Mas agora que saiu, etc., a gente vê quanto tempo leva para saírem coisas assim, né? E um curta de 17 minutos já é um conteúdo enorme, né? O William falou que quer ver filme, quer ver série. Cara, pensa no... Eu acho que vai demorar para sair um filme inteiro mesmo, mais imersivo assim. Primeiro, por isso, né? Você vai gastar milhões de dólares para 40 pessoas assistirem. Acho que não existe um mercado ainda para sustentar isso. Então, você vai colocando no mercado essas coisas menores mesmo para você ter volume, mais do que um filme de impacto que ninguém vai ver. Então, achei interessante e estou bem curioso para assistir a esse curta aí. Agora, também sobre esse mercado, isso é uma coisa que o pessoal vem especulando desde o lançamento do Vision Pro, né? Quando que a Apple vai lançar o mais barato, quão mais barato ele vai ser, o que, que ela pode abrir mão. A gente falou trocentas vezes aqui que a primeira coisa que a gente sabia que ia ser cortada num Vision não Pro seria esse display do lado de fora que mostra em 3D holográfico o olho da pessoa em tempo real para você saber para onde ela está olhando, para você saber que ela está ali, né, no transparência, no mundo imersivo. E isso aí, o Mark Gurman falou no último fim de semana sobre um pouco disso, né, que a Apple pretende lançar já no ano que vem esse Vision não Pro, ou Vision menos caro, enfim, que deve custar em torno de $2,000. Então não seria aí aqueles, sei lá, $1,000 que alguns sonhavam, $1,500 que já seria caro, mas ainda assim talvez tenha um apelo bacana. Então ele falou que vai ser mais ou menos $2,000, então dá para pensar em $1,899, óbvio, né? E que a expectativa é que isso saia no ano que vem, com um dos cortes sendo mesmo, além de parte de material, essa tela aí do lado de fora que... não sei, eu não vejo as pessoas, porque mesmo que tenham o Vision Pro que usaram, falarem sobre ela como... É um exercício criativo tecnológico bacana, ponto, né? Não fez diferença, né?
É, essa tela aí, até porque, de novo, ela, vendo nos vídeos que mostram de perto, ela parece bem de baixa qualidade. O pessoal fala que parece um borrão, parece uma coisa meio... É mais esquisito do que legal. Então, acho que não faz muita diferença. Talvez no futuro, quando ela evoluir, quando tiver uma resolução maior, aí a coisa talvez faça mais sentido. Mas agora, meio que o que o pessoal chama de gimmick, né? Que é uma besteirinha ali, que é legalzinho, mas que não faz muita diferença. Então, isso com certeza, né? Desde os primeiros rumores de um Vision não Pro, eu já imaginava que essa tela do olho ali, o EyeSight, seria a primeira coisa que eles iam tirar, né? O material também faz sentido, usar mais plástico, usar menos metal, materiais mais baratos. Também, isso é uma especulação minha, que eu já também falei aqui numa fonte, de que talvez eles tirem os alto-falantes, tipo, ah, tá, você usa seus AirPods e é isso, né? Não vem com alto-falante embutido, acho que é uma possibilidade. Mas o preço de $2,000 ainda é caro. Continua sendo caro, vai continuar sendo limitante, mas um pouquinho menos, né? Porque hoje é $3,500. Se fosse $2,500, aí eu ainda acharia, mesmo pro Vision não Pro, eu acharia muito caro. Agora, se for, tipo, aquele provavelmente vai falar $1,999. Aí já entra na casa de um MacBook Pro que eu começo a achar mais ok para pagar por um negócio desse. Ainda acho caro, de novo. Acho bem caro, mas, né, entre 3.500 e 2.000, acho que mais pessoas tendem a abrir a carteira para brincar com um negócio desses, e aí pode ser que a coisa comece a engatar um pouco. Vai, o pessoal vai falar, ah, tem que custar 1.500. Eu também acho que deveria custar 1.500, mas para custar 1.500 vai levar mais uns bons anos, né? Acho que tá bem longe do Vision Pro ou não Pro custar isso. Mas 2 mil dólares eu acho que dá para encarar. Acho que talvez eu mesmo encararia por 2 mil. É, o Gurman falou que a Apple pretende usar um chip diferente, um chip mais barato. Ele até falou, né, que poderia ser o A18 Pro, que, né, é tão rápido quanto o M1, e ela já produz o A18 em grande escala. Acho que o A18 provavelmente vai ser é o próximo M1 da Apple, no sentido de que ela produziu isso para 1.000 devices diferentes, né? Porque o A18 ele tá no iPhone 16, no 16 Pro, vai estar no iPad mini daqui a pouco, vai estar no iPhone SE, porque é o chip do Apple Intelligence. Então acho que até faria sentido usar o A18, porque é um chip que ela basicamente está colocando para todo device, está produzindo em grande escala, e por consequência vai ser um chip barato para ela e tem a mesma performance do M1. Então pode ser que esse próximo Vision Pro venha com um A18, tire a tela ali e use materiais mais baratos. A única coisa que eu fico bem curioso, né, que, de novo, tudo isso parece ser muita especulação, porque nem a Apple decidiu direito o que ela vai tirar, o que ela vai colocar nesse modelo não Pro. Mas é que eu fico pensando sobre a resolução da tela interna. Eu não testei o Vision Pro, mas todo mundo fala que o grande destaque é a tela. Até quando eu conversei com o William sobre isso, ele tava falando, tipo, que a parte da interface, assim, você realmente vê que é tudo muito nítido. Parece que você tá olhando para uma tela Retina, os textos são bem perfeitos. Então, talvez diminuir, né, a resolução das telas internas, pode ser que a imersão se perca um pouquinho. Agora, se eles conseguirem manter as telas do Vision Pro, cortar parte de externa, de design, mudar material e diminuir para 2 mil dólares, daí eu acho interessante, aí eu mesmo arriscaria.
É, diminuir a resolução, acho que até cabe. O problema é assim, ela tem que. Até quanto dá para diminuir sem você perder em experiência? Eu tenho certeza que a resolução hoje é mais do que suficiente. Literalmente mais do que suficiente. O quanto que é suficiente? Acho que essa é uma conta que ela pode fazer. E sobre o que tirar, etc., não só para essa próxima versão do que vai ser o Vision, talvez não Pro, mas até a próxima versão do Vision Pro, ela tá mandando, né, uma enquete. Uma pesquisa, enfim, né, para quem comprou o Vision Pro para entender melhor como que as pessoas usam, por que que as pessoas usam. Tem algumas perguntas eu acho interessante ela estar fazendo, porque eu imaginaria que ela tenha acesso a essas métricas. Mas uma coisa é ela saber que as pessoas usam o Vision Pro por X horas e ela saber o quanto as pessoas acham que elas estão usando. É tipo o Instagram. Quanto você usa o Instagram? Ah, uso 2 horas por dia. Você vai olhar 4, 6, 8, né? Então, você ter a percepção do quanto a pessoa acha que ela está usando também mede o benefício que ela está vendo disso ou não, mais do que o número bruto ali, né? Mas das perguntas que ela está fazendo, ela quer saber, por exemplo, ah, você comprou o Vision Pro. Você ainda tem o seu Vision Pro? O quão satisfeito você está? Isso é 100% subjetivo, né? Mas qual que é o seu recurso favorito, qual o seu aspecto favorito sobre o Vision Pro, com que frequência você usa o seu Vision Pro? Ela sabe, mas quer saber se as pessoas estão percebendo o benefício de achar que estão usando com frequência mais do que tá ou não, né? Qual que é a faixa ali de cabeça que você usa? Você usou também, você comprou a lente customizada? Com que frequência você usa ele conectado no power source ali no, no, no Com a bateria na tomada, né? Tomada, bateria na cabeça, tudo isso conectado, né? Com que frequência você usa na tomada, basicamente, né? Ah, com que frequência, por que que você usa o display virtual do Mac? Então dá para ver que é diagnóstico de uso, diagnóstico de satisfação e, dentro disso tudo, também que tipo de coisas as pessoas percebem mesmo como mais supérfluas e que daria para elas abrirem mão, e no caso da Apple, do que ela poderia tirar para eliminar um pouco de custo sem abrir mão de ser ainda o dispositivo mais avançado de usar na cabeça em comparação com a concorrência. Tudo isso para falar o quê? Que tem o planejamento de acordo com o Gurman, saindo ano que vem esse não Pro, Diz sair a versão, a próxima versão Pro, acho que 2026, né? Que é o lance que é a especulação.
Isso.
E ela ainda está investigando alternativas dentro do que ela estabeleceu como padrão ouro, do que é ter um headset dela, o que, que vale a pena manter ou não. Né? Então, bem interessante tá esse momento. Para esse Vision não Pro, eu não sei se essa pesquisa está meio em cima da hora já, para ela ter conclusões novas de direção desse próximo produto, porque o ano que vem está aí, né? Então, se ela quiser lançar, mesmo que seja lá para o fim do ano que vem, né? O projeto já tinha que estar um pouco mais encaminhado, né? Estamos aqui em outubro, tinha que estar já mandando para a fábrica. Então, bem, bem, bem interessante aí o que ela está investigando para as pessoas. E é uma pesquisa que me parece que é bem extensa, né? Porque eu citei só alguns aqui, mas de categoria, a parte de conforto, durabilidade, peso, bateria, resolução da tela, né? Se encaixa bem na cabeça ou não, facilidade de usar, a parte de resposta de olhos e mãos ali, facilidade de fazer o setup também. Então é uma investigação bem profunda aí de satisfação das pessoas que compraram nesse comecinho aí de Vision Pro.
É, óbvio que ela vai continuar, né, pesquisando, vendo que a galera tá gostando, que ela não tá gostando. A Apple de vez em quando faz essas pesquisas mesmo, né, tanto que eu lembro que antes do iPhone 12 tinha as pesquisas. Ah, mas e aí, se eu uso o carregador que vem na caixa do seu celular, o que, que você faz com ele? Então, a Apple sempre usa essas pesquisas para moldar a estratégia de mercado deles e, como você falou, é uma pesquisa bem extensa, então indica que eles querem confirmar coisas que eles já sabem por estatísticas ali de coletagem de dados, mas que eles querem ouvir das pessoas mesmo qual que é a sensação deles com o Vision Pro. Eu tenho bastante curiosidade de testar, quero testar na minha próxima viagem, até porque nem sinal de Vision Pro chegar aqui no Brasil, aí chegando também vai ser super limitado, não vai ser qualquer lugar que vai ter, mas eu tenho essa vontade de testar, de olhar, de ver na prática. Mas é o que a gente já falou, eu mesmo olhando hoje esse produto, do jeito que ele está hoje, com o sistema que ele tem hoje, com os recursos que ele tem hoje, por R$3.500, eu não compraria. Eu não sinto essa vontade de comprar. Por R$2.000, talvez eu compraria para brincar, mas sempre que eu vejo o pessoal falando dos usos, o que que faz, eu não consigo me ver trabalhando nele, porque eu vejo o Vision Pro como um iPad. Eu tenho meu iPad Pro, eu gosto dele pra rede social, mas quando chegaram, tipo, tá, agora eu vou trabalhar. Eu pego o Mac, abro o Mac e eu gosto de trabalhar no Mac. E aí, né, pô, comprar um negócio de $3.000, $3.500, pra, sei lá, usar de display do Mac, eu compro um Pro Display Xiaomi e boto aqui na minha mesa, que vai ser muito mais legal pra mim, que eu adoro monitor grande. E, então, assim, o iPad ainda se justifica por ser mais barato que o Mac, né? O iPad com $700 você compra um iPad Pro. Agora, você paga mais caro que o Mac pra ter um negócio que, não, pelo menos pro trabalho que eu faço, não consegue reproduzir a mesma coisa, ainda acho difícil. Vamos ver se com esse modelo mais barato eles conseguem convencer mais pessoas e mais desenvolvedores, porque o preço alto também afasta desenvolvedor, né? O cara tem que gastar R$3.500 para criar aplicativo para meia dúzia de pessoas que tem isso no mundo todo. Então, uma coisa acaba arrastando a outra, né? Acho que tá, esse modelo mais barato vai ser bem determinante para a gente saber se a plataforma Apple Vision tem um futuro longo ou se vai ser uma coisa que a Apple vai descontinuar numa sexta-feira qualquer.
É, eu tô curioso. Todo esse... É o mercado... A plataforma Vision, Apple Vision Pro, ele é uma manifestação possível das infinitas que dá para fazer com tecnologias que você interage, nem imersivas, mas interage usando os olhos, tudo você usa os olhos, mas vocês entenderam, né? Diferente de um telefone, enfim, né? Que você usa na cabeça e é computação espacial, no fim das contas, né? Vou usar aqui o termo que a Apple colocou. E sobre isso também, né? Saiu, o Gurman também falou sobre os outros planos que não envolvam Vision Pro, mas essa parte de computação espacial imersiva aí que a Apple pode lançar, que ela está investigando, a gente até vai repercutir umas delas aqui, mas antes eu vou tirar um minuto do episódio para agradecer a Gorilla Shield, que se você for em gorillashield.com.br, gorila com L só, shield de escudo, gorillashield.com.br, e usar o cupom GHZ na hora do checkout, você ganha 5% de desconto cumulativo com os infinitos descontos que eles oferecem no site, para trocentos tipos de acessórios que vão desde capinha, já tem para o iPhone novo inclusive, então capa, película também. Eles acabaram de lançar um produto que é interessante, que é o carregador ali, USB, tem USB-A e USB-C de tomada, e ele também na parte de cima você pode colocar Apple Watch para carregar Então, para viagem, por exemplo, é interessante que você já carrega um iPhone, o seu iPad e o Apple Watch em cima dele ali, bem bacana. Eles têm uma, tem fone de ouvido deles também que eles vendem, tem com fio, tem aquele de formato earbuds, tem o Bluetooth, né, que é só um cabo ligando um lado ao outro, tem um headphone maiorzão mesmo. Carregador tem um monte, tem carregador veicular, tem um que eu acho muito bacana, que é um dobrável 3 em 1, que você carrega o iPhone, carrega o Apple Watch, carrega os AirPods também, ele dobra, feito uma carteira, super bacana. Essa a Lari pegou em tempo recorde para ela, quando eles lançaram, eles mandaram aqui para eu testar. Cabo também, tem cabo Lightning, tem USB-C, tem micro USB, tem adaptador também. Cabo tem o trançado, tem o que não é trançado, tem de 2 metros, tem o de 1,20m, 1,5m. Tem muita coisa para você olhar em gorillashield.com.br e quando você for fazer a compra, você garante 5% de desconto cumulativo com os descontos do site usando o cupom GHZ. Ou então, se você clicar na descrição aqui, já cai no site também com o cupom aplicado para sair comprando. Obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz.
Valeu, Gorilla Shield!
Muito bem, né? Nesse fim de semana, além disso tudo que a gente repercutiu que o Gurman falou, teve mais. Ele falou sobre os planos da Apple que não envolvem exatamente o Vision Pro. A gente vem especulando sobre alguns deles aqui, falou sobre isso recentemente também com o lance do conceito Orion, enfim, da Meta, e que a Apple está planejando para 2027 AirPods com câmeras, e aí a gente pode especular o que isso pode ser, se é câmera mesmo, se é um sensor espacial, etc., e que ela também segue, já era, não é novidade, mas que ele falou que 2027 também deve ser quando a Apple vai lançar, pretende lançar óculos, o que isso pode ser, a gente especula aqui. Mas isso faz parte daquele roadmap que foi o Ming-Chi que trouxe há muito tempo. Ele ia lançar o headset, ia lançar óculos e ia lançar lente de contato imersiva. Isso parece a um século de distância do que é possível fazer, mas faz parte aí desse roadmap imersivo e que óculos e também possivelmente AirPods com câmeras devem chegar em 2027. E aí?
Isso de AirPods com câmera a gente até já repercutiu uma vez, né? Primeira vez que se fala nesse rumor. Que, quando, de novo, quando a gente fala em câmera, a gente pensa, sei lá, em câmera de iPhone, aquela lente grande que filma 4K, e não, eu tenho quase 100% de certeza que não é isso que vai ter nesses AirPods. Provavelmente câmera, nesse caso, é uma câmera bem pequenininha, um sensor, né, que a câmera é um sensor, então provavelmente terão ali sensores de câmera, mas que eles devem ser utilizados para outros propósitos que não vão ser capturar um vídeo 4K ali com você virando a cabeça de um lado pro outro para filmar as coisas, que não vai ser bem por aí. Provavelmente essas câmeras vão ser usadas para ver o que tá acontecendo ao seu redor, para entender coisas do seu ambiente, tal qual, né, o recurso que a Apple prometeu pro iPhone 16, que é o do Apple Intelligence, que você aperta o botão e ele abre a câmera e já te diz o que tá acontecendo. Tipo, ah, essa flor aqui é tal, o bichinho aqui é esse. Provavelmente vai ser algo assim, né? Você tá andando ali com câmeras no seu ouvido, que estão vendo o mundo ao seu redor, e você vai poder perguntar pra Apple Intelligence coisas e ela vai usar essas câmeras para te responder. Eu acho que é algo nesse caminho, e aí seria bem legal, porque o Meta Ray-Ban faz isso com a IA da Meta. Você consegue, você tá andando na rua, e o negócio tá na sua cara, né? As câmeras estão pra frente, você fala, ah, Meta, qual flor que é essa aqui? E já responde ali na hora, acho eu, que vai ser algo parecido com esses AirPods. E aí eu acharia muito legal. Gurman falou que a Apple quer usar, né, que eles, né, investiram aí bilhões de dólares no Apple Vision Pro, né, em pesquisa e desenvolvimento, e que eles querem aproveitar tudo que eles aprenderam com o Vision Pro para criar outros produtos Vision, né? E parece que a Apple quer criar aí óculos parecidos com os Meta Ray-Ban, que, né, não são nem óculos de realidade aumentada, são só óculos normais com câmeras, sensores, que particularmente eu gosto bastante. Já falei várias vezes aqui que eu tenho o Meta Ray-Ban e eu gosto, porque eles parecem óculos normais, tem a câmera ali, tem a IA que você consegue interagir, nem tudo precisa de uma tela, às vezes é só sobre ter ali, né, os sensores, a interação, isso eu já acho muito legal. E de novo, né, esse dá pra sair na rua, né, um Vision Pro, aquele capacetão, aí já fica mais complicado. Eu particularmente acho muito legal ter esses óculos inteligentes, acho que é um formato muito bom para inteligência artificial. Eu gosto de usar os óculos, como eu já falei, e acharia muito legal se a Apple conseguisse lançar alguma coisa parecida, lançar óculos parecidos que você tem ali, Apple Intelligence, câmeras, sensores, aí combinado com os AirPods que também tem câmeras ao seu redor. Acho que isso sim teria, né, um resultado bem legal. Fico curioso, mas tudo isso, né, pelo que o Gurman falou, parece ser muito especulativo, coisas que alguém lá na Apple está experimentando dentro de um laboratório e que não necessariamente vai virar um produto que vai ser lançado ano que vem. Coisa que até ele fala que vai ser para 2027 para frente, né? Então ainda tá longe disso acontecer, mas eu acharia bem legal se acontecesse.
A Meta, ela acertou muito na parceria com a Ray-Ban, porque com isso ela garantiu que a Ray-Ban não vai fazer parceria com mais ninguém para fazer óculos assim, e a Ray-Ban tem os óculos mais icônicos de cultura popular, design do que é esses óculos escuros. Existem, tem aquela Maison Bonnet, o Jony Ive, por exemplo, ele usa óculos, ele tem um formato que é um pouco diferente, né? É dessa marca. O Mark Nilsson, por exemplo, que é o brotherzão do Jony Ive, dono, sócio dele na Love From também, tem óculos que ele desenhou. Porque se desenhar formato de óculos, deve ser o sonho de todo designer você emplacar uma coisa assim, um vestível, moderno, bonito, que tente estabelecer uma linguagem nova de óculos escuro que fuja dos ultraclássicos da Ray-Ban, os Aviator, todos eles que são. Você bate os olhos, você sabe, né? Então, é interessante você pensar que o fato da Apple não poder, pelo menos agora parece, fazer uma parceria com a Ray-Ban é um problema. Imagina óculos da Apple com a Ray-Ban, né? Que apelo que isso ia ter, né? Mas, por outro lado, abre caminho para a Apple fazer os dela e conseguir emplacar o que é um design de óculos, assim como ela emplacou, de certa forma, o que é design de um relógio conectado, né? É diferente de você olhar para o resto do mercado Android, principalmente, que todos eles são basicamente relógios redondos, é meio genérico, né? Apple Watch, você bate o olho, ou é um Apple Watch, ou tá tentando copiar o Apple Watch. Tem um monte que você vê aí, que você olha, parece o Apple Watch, e você olha de perto e fala, nossa, esse botão aí não é. Então, estabeleceu que ia ser uma linguagem, né? E o trabalho dela é meio que fazer isso, né? Estabeleceu que é uma linguagem de telefone, linguagem de tablet, né? Formado, e desde ícone de aplicativo, então isso é um trabalho muito bacana para designer. O problema é que o design da Apple deu uma esvaziada nos últimos anos. Isso a gente vê nos próprios produtos que também estão menos criativos do que eles costumavam ser. A variação disso, né? O próprio Vision Pro, que é a coisa mais diferente, demorou tanto tempo para fazer porque ele tem dedo do Jony Ive. O Jony Ive estava na Apple ainda quando ele estava sendo concebido. Então, para óculos, por ser uma coisa vestível e etc, etc, é uma responsa muito grande, o que é um trabalho muito interessante. Teve um papo de que o Facebook estava para comprar a Luxottica, que é a dona da Ray-Ban, o que é, eu acho que foi até o pessoal do Upgrade repercutiu isso, assim, é muito curioso, e a gente já viu acontecer no mundo da tecnologia, né? Uma empresa gigante comprar uma menor que faz uma outra coisa para poder se apropriar, vira um playground quase, né? Imagina o Facebook comprar a empresa que faz a Ray-Ban e ter um monte de outras marcas de óculos e assim, só para poder evoluir mais rápido e brincar mais com os meta glasses ali, né? Enfim. Então, aí acabaria completamente a chance da Apple conseguir fazer uma parceria com a Ray-Ban ou com as marcas irmãs ali da Ray-Ban, mas representa uma oportunidade bacana. Fico curioso para saber como é que isso seria. Mas estou falando muito sobre isso aqui, porque eu acho que faz tempo que eu falo no meu grande insight, que eu falo que óculos são o caminho para você colocar IA de um jeito natural, que seja socialmente aceito. Asterisco Google Glass, mas ele não tinha cara de óculos, ele tinha cara de computador no rosto, né? Tá mais próximo do Vision Pro nesse aspecto do que os Ray-Ban Meta, né? Que muita gente nem sabe que tem uma câmerazinha ali. Aí o crédito vai para Snapchat, na verdade, né? Que com os primeiros Spectacles fez uma coisa muito parecida. Então, mercado que eu vejo que encontrou na IA um apoio para ter um motivo das pessoas usarem e verem benefício, né? Assim como seria o caso que o Felipe comentou dos AirPods com a câmera, para você usar como se fosse aquela pesquisa que vai ter na Siri com o Camera Control, já esqueci como é que chama o botão lá, né? Então, é um assistente de mundo para coisas pontuais. Você não sai o dia inteiro. Siri, o que que é isso? Siri, o que que é aquilo? Mas na hora que você for precisar usar, vai ser natural, tão natural quanto hoje você apertar ali a hastezinha dos AirPods para pausar, aumentar e reduzir o volume, né? Isso acaba ficando natural muito rápido. O modo transparência dos AirPods, para quem usa desse jeito, né? Você nem lembra que isso é um modo. Isso faz parte do que é ser esse produto, né? Então, o potencial desse mercado é muito bacana e eu acho que muito maior do que qualquer coisa capacetuda que você coloque na cabeça, porque assim, o PlayStation já tem isso há um tempão, lançou, ia lançar, não lembro, uma segunda versão também. Esse é um mercado que, de novo e de novo, as empresas lançam uma coisa com maior pompa e circunstância, todo mundo boceja, elas lançam uma segunda versão só para garantir que ninguém quer, aí ninguém quer de verdade, e eles desistem. E eu acho que o Vision Pro tá mais indo para esse caminho, que o futuro disso é, sim, óculos e no caso da Apple, fone de ouvido, porque os AirPods poderiam ser uma empresa por conta própria e faturaria e lucraria muito mais do que muita empresa completa da concorrência aí. Então, eu acho que esse é o caminho, não tenho dúvidas.
Com certeza. E você falando sobre a Apple perder a Ray-Ban, bem, a Apple tem a parceria dela com a Hermes, né? Pra Apple Watch, então não duvido nada de que eles tenham, né, os óculos deles mesmo, e aí tem lá o Apple Glass Hermes. Não, acho que seria totalmente uma possibilidade disso acontecer. Mas sim, eu vejo que o futuro está mais nesses óculos, né? Aquele mesmo projeto que a Meta mostrou dos óculos AR, achei muito legal aquilo. Ainda é um protótipo, mas ainda assim um protótipo bem funcional. Quem testou achou super bacana. E eu tenho muito mais vontade de usar isso do que o capacetão que você só pode usar grudado na tomada dentro de casa.
Eu nem sabia que a Hermes fazia óculos escuros. Tô caçando aqui os designs agora para ver se tem... Porque esse é o lance da própria Ray-Ban, né? Eles têm um modelo para cada tipo de gente. Quem gosta do maior, quem gosta do menor, com a armação mais grossa, mais fina, mais redondo. E todos eles são icônicos. Você bate o olho e você pode nem saber que é Ray-Ban. Mas você já viu esses óculos, se for chutar, você vai saber que é Ray-Ban. Então é muito interessante. A Hermes... Me pareceu, pelo que eu tô vendo aqui, uma pesquisa rápida, tá? Tem óculos com mais personalidade de propósito que não se adapta talvez, para todo tipo de rosto. Tô chutando aqui com base em nada, mas eu olho pra Ray-Ban e penso, tem uns três aqui que eu usaria. Os da Hermes eu falo, putz, não é pra mim. Não é pra mim, é uma coisa arriscada de você colocar numa categoria de produtos, mesmo pelo tamanho da Apple, mas acho que não é pra mim também, entra a categoria do Vision Pro, né? Então fica meio elas por elas. Tudo muito interessante sobre isso, possibilidades... Eu acho que vai ser bom a Apple não poder fazer parceria com a Ray-Ban, porque vai abrir esse mercado, né? E nada impede da Ray-Ban perceber que talvez, no caso de uma parceria com a Apple, ou da Luxottica, né, que é a dona da Ray-Ban, perceber que uma parceria com a Apple pode ser mais benéfica em longo prazo e falar, Facebook, ou a gente cancela, ou no máximo a gente deixa de ser exclusivo de vocês. Né? Pode ser uma coisa assim, porque... Não subestime o poder do limite do Pixel e do Tim Cook na hora de fazer parceria para conseguir para ele uma coisa dessa. Bem interessante.
Com certeza.
Muito bem, para finalizar aqui o episódio de hoje, um papo rápido sobre bastidores. Uma notícia que já tinha sido... A gente já tinha falado até sobre isso aqui, que o Dan Riccio, que é o líder de engenharia da Apple, ele por muitos anos ficou à frente do... Ele era o Craig Federighi do hardware, basicamente, né? Engenharia de hardware ali... Ele já estava, acho que foi o German que falou no começo, ele está avisando ali para os mais chegados que está chegando a hora dele pedir de se aposentar, etc, etc. E aí saiu a notícia essa semana, confirmação de que ele vai se aposentar mesmo aí no final desse mês. E isso veio junto também na notícia de que o Dan Roskes, que ele é diretor de procurement, de fornecimento, de pesquisa e identificação de fornecedores, uma parte bem específica, o ponto é, também está saindo da Apple, depois de 24 anos, um quarto de século, o cara passou por lá, vai deixar o cargo também. E isso ecoa muito do que a gente vem comentando nesse último ano aí, de muita gente com muito tempo de Apple, concluindo que acho que agora é um bom momento de se aposentar. A gente pode especular por quê, que talvez muita gente esteja concluindo isso. E eu tô achando que não falta muito para numa sexta-feira à noite... vira a confirmação de que o Tim Cook confirma que vai deixar a Apple até num prazo de X meses e que ele recomendou ao painel que alguém, a gente pode ver quem que vai ser, mas cada vez mais está com cara de que vai ser o John Turnus para substituí-lo. Mas ponto é, um cargo importantíssimo, o cara que lidera o hardware e vinha à frente justamente do projeto do Vision Pro e parte imersiva da Apple vai embora no fim desse mês e a parte de bastidor lá do cara de procurement acho que é mais sintomático dele ter passado 24 anos na Apple, né? Mas é um cargo, mais uma pessoa que tá deixando aí um cargo livre, aberto, e a Apple vai ter que correr para achar alguém tão bom quanto que consiga matar no peito a responsa de liderar esse tipo de divisão. Né? Bem importante essas duas notícias.
O Dan Rich mesmo, ele foi um cara bem importante lá dentro. A matéria do 95 até destaca, né? Ele liderou vários projetos ali dentro do desenvolvimento do iPhone, do iPad. Como você falou, ele era o Craig Federighi do hardware. Ele aparecia em todos os vídeos da Apple, né? Vídeo de introdução de iPad, de iPhone. Ele sempre estava ali para explicar a parte de hardware. Ele trabalhou no projeto do Vision Pro, trabalhou na transição do Mac com o Apple Silicon. Então, um cara que esteve à frente de projetos importantes. O Gurman também destacou que ele participou de alguns projetos que não deram certo. Ele tentou, ele estava ali por um momento à frente do projeto do carro, que não foi para frente. Ele tentou também fazer emplacar um projeto de uma televisão da Apple, também não foi para frente. Mas em geral ele esteve ali envolvido em grandes projetos. Provavelmente, né, o John Turner, que agora, né, é o cara ali que está mais à frente da parte de hardware. E até o Gurman também fala algo que a gente já percebeu na Apple, que se tornou um padrão, que a Apple ela não tá, não demite as pessoas, ou as pessoas não saem, elas assumem cargos menos importantes, ficam meio de escanteio, ficam como um conselheiro, como um Apple Fellow. E o que tem acontecido com o Dan Rich é basicamente isso, né? Ele foi perdendo, ele perdendo não, né, mas foi deixando de assumir compromissos, foi ficando mais de lado, mas agora ele deve realmente se aposentar, e é mais um grande nome saindo da Apple. Desde, acho que o primeiro que chocou muito foi o Johnny Ive mesmo. Quando o Johnny Ive saiu, chocou muito. Depois tiveram outros grandes executivos que saíram, Evans Hincke, outro nome grande agora deixando a Apple. E você falou do Tim Cook, eu também acho que não vai demorar muito, até porque acho que foi em 2020, aquela entrevista que ele falou que não se vê como sendo CEO em mais de 10 anos, que no máximo em 10 anos ele, né, queria se aposentar. Então a gente já está indo para 2025, já é meio caminho para esse prazo que ele falou que não queria mais ser CEO em 10 anos. Então acho que faria bastante sentido logo mais ele anunciar que, né, tem um plano de sucessão, que em breve vai nomear outra pessoa. Acho que essa mudança aí vai acontecer. E é um misto, né? Também já falei isso várias vezes. O pessoal lá da Apple é um pessoal mais velho, né? Então acho que não é nem necessariamente que o pessoal se cansou da empresa. No caso do Johnny Ive, até acredito que foi, que ele estava cansado, ele quis fazer as coisas dele, quis se reinventar. Mas no caso da maioria desses executivos, o pessoal já tá velho, já quer se aposentar mesmo, já tá todo cansado. Então, acredito que é a tendência mesmo ver essa galera da antiga saindo, mas chama atenção justamente por, né, ser um pessoal que esteve à frente dos carros-chefes da Apple, deixando a empresa, e eles vão ter que achar alguém à altura para substituí-lo com certeza.
Né, do lado do Tim Cook ele tem um lance de que no ano que vem, aliás, no ano que vem é o último bônus de ações que ele vai receber por ter ficado na Apple. Ele passou, acho que foi 2019 primeiro, teve um que acabou de vencer, que ele recebeu. Ele recebeu e vendeu. Ele vendeu 50 milhões aí de dólares em ações da Apple no comecinho agora de outubro. E eu não lembro se é abril do ano que vem, mas é uma coisa assim, né? É o último, vai vencer esse último. Daí pra frente, assim, aí vai ser olhar toda sexta-feira mesmo se ele vai anunciar uma coisa dessa. Essa vai ser curioso porque vai ser a primeira transição de CEO da história da Apple em que tá, pelo menos, dá pra especular, a gente pode repercutir, mas assim, tá tudo bem, não é emergencial, não é por incompetência, apesar de ter muita gente acha que o Tim Cook não é competente, mas não é que a Apple está fadada ao fracasso, vai falir e vão trocar a liderança correndo porque o cara é um idiota, não é isso, né? Como já aconteceu algumas vezes no caso da liderança da Apple, né? A Apple teve uns bons, quase 10 CEOs já, né? Teve um período que trocava de CEO, Michael Spindler, o Gil Amelio, um que tem o mesmo nome do The Office, como é que chamou o principal do The Office? Michael Scott. A Apple teve um CEO chamado Michael Scott, o que é muito engraçado, né? Então já passou por várias pessoas que aí nesse cargo, e o próprio lance do Jobs, né? O cara tava morrendo, e aí passou o cargo. Então essa vai ser a primeira vez, parece que vai ser assim, tudo bem, vamos fazer a
Pacífico.
transição pacífico, sem correria, vou ficar aqui por mais X meses. Vou depois passar a ficar à disposição com o presidente do conselho. A gente sabe que vai ser um blá assim, né? Como sempre acontece. Mas a minha expectativa é que, pelo menos aí até metade do ano que vem, isso esteja. Se não o Tim Cook já estiver fora, já a gente vai saber quem que é, já vai saber até quando. Eu acho que tá chegando e essa movimentação toda de bastidores ajuda a corroborar um pouquinho isso, ou sou eu tentando fazer sentido da situação desse jeito, mas acho que pode ser um pouquinho de cada coisa no fim das contas. E, bom, acho que a essa altura no ano que vem a gente vai estar falando sobre uma Apple bem diferente, o que no mínimo é empolgante pra gente que gosta de especular e repercutir sobre a empresa.
Com certeza.
Muito bem, claro que a gente quer saber de vocês. Ah, e só um ponto rápido, né? Quanto a cada novo grande executivo que deixa o cargo, John Turner deve pensar internamente, yes, vai ser comigo mesmo que vai cair isso aí. Porque mesmo no caso de quem tá ficando, né? Que são pessoas que têm basicamente a mesma idade do Tim Cook e não vão trocar um jovem senhor por outro jovem senhor, vão escolher um cara que tenha menos idade para poder ter aí mais um pouco de chão para explorar, né? Então, John Turner parece mesmo aí que vai ser a próxima escolha de CEO da Apple, mas claro que a gente quer saber o que vocês acham disso, então vocês podem ir em gigahertz.fm/feedback e mandar pra gente não só repercussões do que a gente comenta aqui nos episódios, mas sugestão de tema, podem mandar perguntas, me trazer aqui ao final dos episódios no A Fonte Responde, como a gente fez na semana passada, sigam mandando em gigahertz.fm/feedback. Para achar os links do que a gente comentou ao longo do episódio, vai em gigahertz.fm/fonte/121 ou na minha piada das notas aqui deste episódio. Quero agradecer a Gorilla Shield e também a ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje, a vocês que deixam reviews, avaliações e que recomendam a fonte para mais gente ainda descobrir o podcast e passar a se informar aqui toda segunda de manhã, por conta da presença do Felipe. Obrigado, Felipe, por semana após semana ajudar a gente a entender, fazer sentido do que está rolando lá em Cupertino.
Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads.
Boa, pra falar comigo, MVC Mendes nessas redes. Eu apresento por aqui o Área de Trabalho, Área de Transferência. Apresento pra Alura o IA Sob Controle. E escrevo todo sábado pro Mac Magazine no fim de semana sobre a repercussão aí do Prêmio Nobel pra galera que mexe com IA. Vai ter link na descrição. Obrigado pela audiência de vocês mais uma vez e a gente volta na segunda que vem.
Um abraço e até a próxima.